Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Durante 20 minutos, aproximadamente, nós conversamos sobre elementos da cosmologia, em especial, elementos ligados à origem do universo, desde que colocaram o Hubble na nossa estratosfera e ele começou as medições, década de 80, década de 90, astrofísicos, e vimos um deles durante o nosso trabalho na imersão, que é o Stephen Hawking, através das medições, se certificaram então que o universo está expandindo, os planetas, as galáxias, as estrelas continuam se afastando uns dos outros, à medida que se afastam, a velocidade ainda aumenta, e fizeram medições outras e chegaram até uma datação aproximada de quando houve, provavelmente, uma explosão que deu origem a esse boom, a esse esparramo pelos universos, pelos mundos. E então eu coloquei a vocês uma questão, que é, bom, se tudo começou em algum momento e tudo estava concentrado numa área menor que uma caixa de fósforo, e antes disso nada havia, o que era esse nada que havia antes? Não é? O que é, se tudo começou a partir dali e antes disso existiu nada, não havia coisa alguma, o que era esse nada, essa coisa alguma? Ou então, aventando outra possibilidade, se antes dessa caixinha de fósforo onde tudo estava concentrado, a energia se explodir por alguma razão, e antes disso havia já mundos e outras coisas, isso houve desde sempre, existiu sempre? Nunca houve um começo? Como é possível existir sempre e não ter acontecido um começo? Eu acho que cada um dos senhores tem respostas para isso, ao longo da vida, deve ter em algum momento considerado. E esse é o tema do nosso trabalho de hoje, numa obra formidável, uma obra belíssima de Jim Holt, um pesquisador, um jornalista, um escritor, escreve para alguns dos principais periódicos dos Estados Unidos. E o Jim Holt escreveu uma obra chamada Por que o Mundo Existe? E por quê? Quer dizer, se é do nada, se veio do nada, qual é a origem de tudo isso? O livro é muito, muito bonito. Eu recomendo a leitura na íntegra desse trabalho. E ele tem várias peculiaridades, essa obra. Essa obra tem apenas 8 anos. Ela é muito recente. E o pesquisador, ele entrevistou e conversou com alguns dos principais estudiosos da área, com alguns dos principais físicos russos, europeus, norte-americanos. Ele mandava um e-mail, se apresentava, esses físicos, esses pesquisadores respondiam a ele, ele tomava um avião e ia até lá, a cidade deles. O livro tem passagens de uma beleza plástica imensa, assim, eles sentam, eles tomam um bom vinho, eles conversam, jantam, e aí ele coloca as questões. Outras vezes o encontro se deu na universidade primeiro, depois na cafeteria da universidade, depois eles trocaram e-mails, cartas, e ele foi colocando estas e outras questões para alguns dos principais pensadores, sendo que um dos últimos, que é o Weinberg, que nos Estados Unidos, Nobel em 79, talvez um dos maiores de todos hoje vivos, ele conta que ele estava, né, deixou isso para a parte final do livro. Quem não tem, por qualquer razão, disponibilidade de ler o livro inteiro, eu indico as últimas 60 páginas, memoráveis as últimas 60 páginas desse livro, de quase 300 folhas. As últimas 60 páginas, ele, além de trazer as considerações dele, do autor, ele faz as conversações a partir desse encontro com o Weinberg, que realmente é um expoente, não é? Ele apresenta o trabalho deste pensador e com ele tem a possibilidade, inclusive, de tirar dúvidas que ficaram pendentes quanto às conversas que ele teve com outros, e então os aprofundamentos finais. Uma obra que, para quem quer aprofundar nesta questão que acabamos de alinhavar, eu recomendo como um prefácio importante ao tema. Está bem? Bom, então vamos diretamente agora ao trabalho ricamente ilustrado, muito bonito mesmo, este livro, Por que o Mundo Existe? Aliás, entre outras coisas, uma viagem filosófica. Em todo momento do livro vocês encontrarão a companhia dos filósofos. Ele então começa dizendo que essa questão apareceu para ele pela primeira vez no horizonte lá nos anos 70. Ele diz que ele era um aluno do ensino médio e lá no interior da Virgínia, e um dia ele, folheando livros, indo até a biblioteca, ele começou a se interessar por alguns existencialistas. Ele acabou esbarrando com o Seriunada, Sartre. Também ele deu uma olhada na Introdução à Metafísica de Heidegger, e em Heidegger surge essa questão que não o deixa mais e que origina, entre outras coisas, este livro. Ele encontra na Introdução à Metafísica de Heidegger a seguinte questão: por que existe algo e não apenas o nada? Ou seja, a pergunta de Heidegger é uma pergunta que aponta na história da filosofia não apenas as questões ontológicas, as questões metafísicas, as próprias cosmologias iniciais que chegam aos nossos dias, não é? Heidegger está nos propondo o seguinte: bom, se havia o nada, se havia coisíssima nenhuma, o vazio, o vácuo, e antes dele o nada, por que surgiram as coisas? O que deu início a essas coisas? Claro que vocês, com uma pergunta dessa, vocês imediatamente colocam no contexto de Heidegger, a formação cristã de Heidegger, a aproximação dele com Deus cristão e depois o afastamento. Heidegger estava caminhando forte para ser padre, para ser sacerdote, então ele se afasta completamente, mas ao final da vida ele tenta um retorno, mas aí todo o trabalho em ontologia dele havia destruído boa parte dessa estrada. Na Introdução à Metafísica, Heidegger, no entanto, coloca esse elemento, que é aqui muito filosófico, claro: por que existe algo e não apenas o nada? Pois a partir disso, aquele menino, daquele educandário, vai levar essa questão para a idade adulta, e a partir dali ele vai estudar muitíssimo. Ele diz que ele estudou filosofia, ele fez vários cursos, teve a oportunidade de ter grandes tutores, professores, e ele aprofundou muitíssimo até chegar a esse livro que ele nos traz. Toda a primeira parte, toda a passagem, ele faz um apanhado geral dessas coisas. Autores que trabalharam com isso, algumas das opiniões atualizadas. Então ele nos diz assim, depois de fazer um apanhado geral e constatar que não há uma resposta apropriada, vocês viram agora quando eu perguntei a vocês, não é? Logo, várias opiniões, várias questões. Alguns dizem: nossa, isso, como pensar uma coisa dessas, né? O que pode existir antes do nada, se já é o nada, ou como o nada origina? Alguns têm Deus firme, são convictos que Deus iniciou tudo, então a questão está respondida para esses colegas. Para outros não está respondida. Eles precisam, às vezes, procurar por isso. Ele diz: estamos então condenados a escolher entre Deus e o mais profundo e bruto absurdo? Esse dilema tem rondado os confins da minha mente desde que eu dei pela primeira vez com o mistério do ser, e me levou a refletir sobre o que afinal significa ser. O termo adotado pelos filósofos para designar os elementos fundamentais da realidade é substância. Para Descartes, o mundo consistia em dois tipos de substância: a matéria, por ele definida como substância estendida, e a mente, que definia como substância pensante. Isso a gente aprende no primeiro ano de filosofia, né, pessoal? Substância estendida, res extensa e res cogitans, a substância pensante. E divisão que não vem de Descartes, ela é muito anterior, remonta a Platão e antes de Platão, né? Ele prossegue dizendo: hoje somos essencialmente herdeiros dessa visão cartesiana. O universo contém coisas físicas, como a Terra, estrelas, galáxias, radiação, matéria escura, energia escura e assim por diante, e também contém vida biológica, que, conforme a ciência revelou, é de natureza física. Além disso, o universo contém consciência, contém estados mentais subjetivos, como alegria, sofrimento, a experiência da vermelhidão, a dor no dedão do pé depois de uma topada. Uma explicação é apenas uma história causal envolvendo itens extraídos de uma dessas categorias ontológicas. Bom, por que que o autor está nos dizendo isso? Porque após ele fazer um mosaico de muitas opiniões, ele diz: bom, no fundo, o que a maioria de nós ainda pensa hoje é essa distribuição, né? Entre o que é material, entre o que é imaterial, entre o que a gente pensa, entre o que a gente pode tocar, entre a espiritualidade e a materialidade. Ele diz: nós somos cartesianos. Mesmo numa época em que já podemos ir muito além, já evoluímos muito para algumas coisas, isso ainda continua, essa divisão, que durante a obra se mostra um dos principais entendimentos para essa questão. Vamos adiante. Ele diz: mas será que essas entidades matemáticas de fato existem? Bem, depende do que se entende por existência. Platão certamente achava que existiam, e na verdade ele considerava que os objetos matemáticos, por serem atemporais e imutáveis, eram mais reais do que o mundo das coisas percebidas pelos sentidos. Vocês lembram das teorias das ideias de Platão, de toda a composição, de como ele fazia alma, pensamento, volições, não é? Para Platão, o que é verdadeiro, o que é de fato plausível, consistente, são essas ideias. A bondade, a beleza, não é? Essas ideias abstratas, é isso que é concreto. Tudo aqui embaixo é ilusão. Nós fizemos exatamente o contrário na ideia do Platão, na concepção dele aqui. Cadeira, mesa, fogão, tudo isso aí se deteriora e some. Ou seja, ele diz: isso aí é que é a verdadeira ilusão, e não as coisas eternas. Não é? Essas não, essas é que são concretas. Interessante como Platão constrói esses elementos. Para alguns é assim. Para alguns, ainda que eles não se denominem platônicos, que eles não se assumam como tal, para alguns aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem, isso é que é verdadeiro. Não adianta você dizer para a pessoa: olha, está tudo bem, a pandemia está passando, em breve teremos vacina, os empregos estão voltando, as pessoas vão ter, aprendemos duras lições, as coisas... A pessoa não vê isso. O que ela considera real é o medo que ela sente, a angústia que ela sente, são as preocupações dela. Esse não é um platônico? Não é exatamente um platônico, mas provavelmente é um neoplatônico. Porque o que ele está fazendo é exatamente o que Platão colocou, só que Platão colocou em sentido perene e absoluto. Essas pessoas fizeram uma corruptela de Platão, são neoplatônicos. Assim como muitos são neocartesianos por fazerem essas divisões e não sabem, atribuem essas coisas a um fator mais atual, quando na verdade isso remonta a séculos e séculos de concepções, né? Ele diz então que aí eu vou passar várias páginas aqui para frente. Ele diz: no empenho de esclarecer o enigma do ser, joguei minha rede bem longe. Conversei com filósofos, teólogos, físicos de partículas, cosmologistas, místicos e um grande romancista americano. Acima de tudo, eu fui atrás de intelectos versáteis e abrangentes. Olha, de fato, ele fez exatamente isso que ele está dizendo, além de ter citado fontes importantes de pesquisadores, de pensadores, como, por exemplo, ele diz que alguns escritores, como Marcel Proust, colocaram também esses elementos. Quer dizer, não é uma particularidade de quem olha as estrelas, investiga como um astrofísico, como Stephen Hawking e outros. Ele diz que em muitas áreas pessoas se ocuparam disso e de maneira muitas vezes importante também. Então ele nos diz assim, a ideia de que o cosmos foi de alguma forma feito, ele botou feito entre aspas, por um ser inteligente, isso pode parecer algo primitivo. Só que o que acontece? Quando ele começou a consultar físicos, matemáticos importantes nas universidades, como Andrei Linde, um deles, ele notou que isso não é uma concepção ingênua, como quem diz, não, o universo foi feito por um ser inteligente, alguém como Deus, e isso é uma ficção. Ele diz que não, que há fundamentos para afirmações como essas, que é importante ter um cuidado, uma prudência, né, nas considerações em torno disso. Ele diz, Linde é um físico russo, emigrou para os Estados Unidos em 1990 e leciona na Universidade de Stanford. Quando era jovem, ainda morava em Moscou, ele elaborou uma teoria inovadora do Big Bang, que respondia a três incômodas perguntas. O que explodiu? Por que explodiu? E o que acontecia antes da explosão? Então esse físico, ele construiu uma teoria que se tornou famosíssima, ainda hoje é muito discutida, que é a teoria da inflação caótica. Eu já vou ler para vocês o que se trata. Essa inflação caótica, ela é muito interessante e muito sedutora, essa teoria, essa construção que ele explica. Vejam, o que explodiu? Aquela caixinha de fósforo, estava toda a matéria ali que explodiu? Por que que ela explodiu? E o que que tinha antes da explosão? Não foi assim que nós começamos a conversa hoje? Bom, então vamos lá. Ele vai dizer então o que que esse físico russo nos diz. Ele fala, entre as curiosas explicações deste físico, uma das mais impressionantes é que não é preciso tanto assim para se criar um universo. Veja, ele desmancha esse olhar que muitos têm de uma formiguinha olhando para o espaço sideral povoado de estrelas imensas, de infinidades de corpos celestes, da infinitude do universo, se achando a formiguinha, pensando, ah, e agora? Quem criou tudo isso precisa ser realmente transcendente e maior do que os próprios planetas e todas as coisas. Esse físico pergunta por quê, hein? Vejam o que esse físico coloca, o pensamento dele. Ele diz assim, não é preciso recursos de escala cósmica, tampouco poderes sobrenaturais para se criar um universo. Pode até ser possível que alguém numa civilização não muito avançada e não mais avançada que a nossa, fabrique um novo universo em um laboratório. O que leva a uma ideia interessante. Pode o nosso universo ter sido criado assim? Ele diz que quando ele encontrou esse físico, ele sempre conta um pouco desses encontros, né? Ele foi lá conversar com ele, disse que era um homem imenso, assim, com uma cabeleira branca, grisalha. Ele diz que é um sujeito boa pinta, que conversa e tal, e que gostava de tomar uma boa bebida, que eles tomaram juntos, né, porque conversaram tudo. Ele diz, a palavra do Linde, esse físico russo, quando formulei a teoria da inflação caótica, eu me dei conta de que a única coisa necessária para criar um universo como este nosso é um centésimo de milésimo de grama de matéria. Sabem o que é isso? Olha, a cabeça de um alfinete é do tamanho do planeta Terra, perto disso que ele acaba de dizer aqui, ó. Vou repetir. Milésimo, um centésimo de milésimo de grama de matéria. É nada. Estamos falando de uma partícula, de uma molécula, de uma gota. Não, uma gota é gigante perto disso. E ele prossegue dizendo, é o suficiente para criar um pedacinho do vácuo que se transforma nos bilhões e bilhões de galáxias que vemos ao redor do mundo. Pode parecer mentira, mas é assim que funciona a teoria da inflação. Toda a matéria do universo é criada a partir da energia negativa do campo gravitacional. Então, o que poderia nos impedir de criar um universo num laboratório? Bem, é vertiginoso ver as coisas dessa forma, não é? Estamos acostumados a pensar no universo a partir de uma cabine telefônica, nós trancadinhos ali dentro, olhando com o olhar assustado lá para a imensidão de fora. E agora ele vem e inverte completamente isso. E diz, não precisa ser assim, não. Um universo inteiro pode caber dentro da água que está dentro de um copo, por exemplo. E um universo talvez até muito mais sofisticado que o nosso. Quem é que diz que as proporcionalidades que o homem criou de tempo e espaço aqui na Terra vão legislar sobre essas outras coisas? Não vão. É uma ideia nossa, claro. Essa é assim que defende esse físico com essa teoria da inflação. E ganhou muitos aí que ouviram e levaram isso adiante, né? Então ele fala de Alan Guth, que é um parceiro dele nesse trabalho, e o Holt escreve, não podemos descartar a possibilidade do nosso universo ter sido criado por alguém de um outro universo, que simplesmente teve vontade de fazer isso. Aqui ele fala citando o físico, né? Então ele prossegue o Holt dizendo, percebi que algo estava errado nesse esquema. Se alguém desencadeasse um Big Bang em um laboratório, o universo recém-nascido não deveria se expandir no nosso próprio universo, matando pessoas, esmagando prédios e assim por diante? Mas Lindy me garantiu que essas coisas não funcionam assim, não há esse risco. Ele diz, o Lindy, né? O nosso universo iria se expandir em si mesmo. O novo universo também. O espaço se curvaria de tal modo que para seu criador seria minúsculo, como uma partícula elementar. E, na verdade, poderia até acabar desaparecendo por completo no próprio mundo dele. Holt pergunta, por que então se dar o trabalho de fazer um universo que vai acabar desaparecendo? Como Eurídice desapareceu aos olhos de Orfeu, não desejaríamos ter uma espécie de poder divino sobre os desdobramentos da criação? Isso é o pensamento humano, não é? Que o Holt está expressando. Quem diz que o universo precisa durar para sempre? Quem diz que o universo precisa ser poderoso, eterno, infinito? São concepções humanas. O universo pode ser efêmero, pode surgir e terminar em segundos. É um universo. Ou será que é só como nós, seres humanos, designamos que o universo tem que ser? Nós escrevemos uma regra, uma lei, dizendo todo universo precisa ser assim. Só pode existir um universo, não dois. É assim que o universo tem que seguir? Talvez o universo não queira seguir como a gente está dizendo. Então ele diz, o criador de Lindy em muito se parecia com o conceito deísta de Deus adotado por Voltaire. Vocês lembram, Voltaire brincava muito com essas coisas, né? No iluminismo, para grande desconforto e briga dele com a igreja por conta dessas piadas que ele fazia. Então ele fala, o conceito deísta de Deus adotado por Voltaire e pelos fundadores dos Estados Unidos, ou seja, um ser que pôs em movimento o nosso universo, mas perdeu interesse por ele e por suas criaturas. Lindy, com um ar ligeiramente divertido, olha para mim e diz, faz sentido. Bom, aí o Holt diz, recua e vai tecer várias e várias e várias páginas dentro da filosofia. Vai nos chamar, a nós filósofos, para trabalhar com essas questões. Vai mostrar que os filósofos e os físicos em vários momentos estiveram muito distantes, né, e outras vezes extremamente próximos. Então ele diz assim: o cerne do mistério da existência é resumido na pergunta: por que existe algo e não apenas o nada? Ele vai insistir muito nessa pergunta, viu? E vai colocar que vários filósofos fizeram essa mesmíssima pergunta. A mesma construção semântica, mesma construção sintática. Então ele diz: William James considerava essa a questão mais sombria de toda a filosofia. E o astrofísico britânico Bernard Lowell observou que se deter numa questão como essa pode estraçalhar a mente de um indivíduo. Palavras do Lowell. Sim, se a pessoa começar a ficar pensando sobre isso, ela pode entrar em parafuso, né, segundo esse físico. Bom, então ele retorna para Heidegger e Schopenhauer também. Ele diz assim que Schopenhauer falava: quanto menos um homem é dotado do ponto de vista intelectual, menos intrigante e misteriosa parecerá a ele a própria existência. Holt diz, então, o que situa o homem acima das outras criaturas é o fato de ter consciência da sua finitude. A perspectiva da morte torna concebível o nada, o choque do não ser. Se o meu ser, o microcosmo, é ontologicamente precário, talvez o mesmo se dê com o macrocosmo, o universo como um todo. Bom, ele então vai se debruçar sobre esses elementos, vai citar inúmeros filósofos, e desde a zombaria de gente como Voltaire, lembram do Cândido de Voltaire, né? Até outros que tomaram a questão não tanto na brincadeira, mas lembrem, o Voltaire, a maneira de Voltaire falar sério era brincando. Então temos que considerar esses pressupostos. Então ele chega a Leibniz e ele diz: Leibniz produziu seus derradeiros escritos filosóficos, e entre eles um ensaio que foi intitulado Princípios da Natureza e da Graça Fundados na Razão. Naquele texto, Leibniz enunciava seu princípio da razão suficiente, segundo o qual existe uma explicação para todo fato, uma resposta para toda pergunta. Vou repetir. Existe uma explicação para todo fato, uma resposta para toda pergunta. Enunciado este princípio, escreveu Leibniz, a primeira pergunta que temos o direito de fazer é: por que existe algo e não apenas o nada? Que é exatamente a pergunta que o Holt se faz, né? Por que existe algo e não apenas o nada? Para Leibniz, a resposta era fácil. A bem da própria carreira, ele sempre fingira curvar-se à ortodoxia religiosa. O motivo da existência do mundo, disse Leibniz, era Deus, que o criou por livre escolha, motivado por sua infinita bondade. Mas qual seria a explicação para a existência do próprio Deus? Para essa dúvida, Leibniz também tinha uma resposta. Ao contrário do universo, que existia de maneira contingencial, Deus é um ser necessário, contém em si mesmo a razão de sua própria existência. Sua não existência é, do ponto de vista lógico, impossível. Desse modo, mal havia sido enunciada a pergunta por que existe algo e não apenas o nada, já estava agora descartada. O universo existe por causa de Deus e Deus existe por causa de Deus. Só a suprema divindade, declarava Leibniz, é capaz de dar a derradeira solução do mistério da existência. Bom, vocês sabem, estudaram filosofia e sabem que essa resposta de Leibniz não sobreviveu nem mesmo a época dele, né? Que logo filósofos disseram que isso não fazia sentido. E quando chega o século XVIII, aí vem David Hume, Kant, aí vem tudo abaixo, né? Essa explicação não cabe mais. esses filósofos foram pegaram muito pesado com Leibniz, inclusive chamando, entre outras coisas, né, vocês sabiam como era David Hume, o humor dele, muitas vezes alterado pelo estado etílico, dizia que isso era um embuste ontológico, basicamente. Bom, então ele prossegue agora, e qual é a resposta então? Já que filósofos como David Hume, Kant descartam isso, dizem, isso é bobagem, não, ele não está dizendo nada com nada. Bom, então o que eles propõem, não é? Qual é a explicação? Por que existe algo então? Vejam, vamos então a eles. Tanto David Hume quanto Kant não levaram a sério a pergunta por que existe algo e não apenas o nada. Para David Hume, qualquer resposta a esta pergunta seria mero sofisma e ilusão. Isso é citação literal. Mero sofisma e ilusão. Pois jamais poderia se basear em nossa experiência. Para Kant, uma tentativa de explicar a totalidade de ser inevitavelmente acarretaria uma extensa e legítima de conceitos de que nos valemos para estruturar o mundo da nossa experiência. Conceitos como causalidade e tempo. E uma realidade que transcende esse mundo, a realidade das coisas em si mesmas. Isso, para Kant, só levaria a erros e a incoerências. Então, vejam, para esses filósofos, ao menos Hume, né? É uma ilusão, sofisma, você ficar discutindo essas coisas, não vai resolver nunca. E para Kant, nós não temos como abordar essas coisas, a não ser por erros e completos paradoxos e incoerências. Só que outros filósofos, e ele cita, por exemplo, Schelling, discordavam disso e diziam que, olha a palavra de Schelling, a principal função de toda a filosofia é a solução deste problema da existência do mundo. E agora? Isso prossegue, nós chegamos a Hegel, e vocês sabem o que há em Hegel. Kierkegaard olhava para aquelas explicações todas, aquele absoluto, o caminho do homem na marcha do absoluto, vocês lembram, né? E Kierkegaard olhava aquilo e disse literalmente, explicações de vendedor de especiarias, não está dizendo nada. Bom, ficamos então sem nada? Como essa história prossegue? Os filósofos que se ocuparam disso, ele fala do século XX e fala de Henri Bergson. E ele diz, citando aqui, vamos ver as palavras do Henri Bergson. Em 1907, tá bem? Quero saber por que o universo existe. Escreveu Henri Bergson na Evolução Criadora em 1907. E para ele, Bergson, toda a existência, matéria, consciência, o próprio Deus, era uma conquista sobre o nada. Depois de muito refletir, ele chegou à conclusão de que essa conquista não era assim tão milagrosa. Toda a questão do algo versus o nada decorria de uma ilusão, conforme veio ele a acreditar. A ilusão de que seria possível não haver absolutamente nada. Estão acompanhando? Então, quando a gente diz não há nada antes de algo como o Big Bang, para Henri Bergson isso aí que nós estamos falando é uma ilusão. Como é que a gente pode dizer não havia nada? Baseado em quê? Qual é o fundamento de uma afirmação dessa? Só que o próprio Holt diz o seguinte, com uma série de argumentos duvidosos, Bergson julgava estar comprovando que a ideia de um nada absoluto era em si mesma tão contraditória quanto a ideia de um quadrado redondo. Como o nada era uma pseudo-doideia, ele concluiu a pergunta, por que existe algo e não apenas o nada? Ele disse que isso se tratava de uma pseudo-pergunta. Já antecipando que viria, né, com positivismo lógico, com a escola de Viena e outras coisas, com Popper e outros, Bergson já se adiantava e descaracterizava e dizia que isso não se trata de uma pergunta filosófica, isso é uma mera especulação não temos nem como trabalhar uma questão dessa, portanto, pseudo-pergunta. Bom, só que o Holt diz que essa explicação de Henri Bergson não, nem nada demoveu Heidegger das pesquisas dele. Ele diz para Heidegger, o nada era muito real, era uma força de negação que representava para o reino do ser a ameaça da aniquilação. Mas, claro, o Heidegger estava olhando isso pela ontologia, né? Foi por onde ele entrou nessas questões, e não pelo espaço filosófico próximo à física, próximo à linguagem, como estava olhando aqui e fenomenologicamente o Bergson. Bem, só que Heidegger não avança muito com essa questão. Ele sabe que o problema aqui realmente... Para... Só um pouquinho, por favor. Provavelmente Heidegger não ignorava que a filosofia precisaria aqui de ferramentas como de outras áreas para poder avançar. Então ele apresenta Wittgenstein, e ele diz que Wittgenstein e Heidegger, que nasceram no mesmo ano, 1889, mas eram completamente diferentes, né? Um era alemão, outro era judeu, ele diz que Wittgenstein, até no temperamento, destoava muito, que era uma pessoa corajosa, ascética, enquanto que Heidegger, segundo Holt, era um homem traiçoeiro, era um homem vaidoso. Só que ele diz que ambos se sentiram muito seduzidos por essa questão. Wittgenstein escreveu, não é a maneira como as coisas estão no mundo que é mística, mas o fato dele existir. Em 26 de outubro de 1916, Wittgenstein escreveu, do ponto de vista estético, o milagre é que o mundo exista. Wittgenstein, prossegue Holt, além dos limites da linguagem, enveredando pelo reino do indizível, embora tivesse profundo respeito pela necessidade de perguntar por que existe algo e não apenas o nada, em última análise ele considerava a pergunta sem sentido. Como diria de forma incisiva na máxima do Tratatus, o enigma não existe. Bem, vocês estudam filosofia clínica. Até aqui, pelo que estamos acompanhando, e claro que vocês considerarão toda a história da filosofia que vocês estudaram como filósofos, os vários elementos que contribuem para essa questão. Uma das respostas que nós temos em filosofia clínica, mas por favor, uma das, é que se você está atendendo, por exemplo, no seu consultório, alguém como Wittgenstein, que coloca que fundamentou, que leu, e que ou ele acredita piamente que a questão é mal construída, como aquelas falácias, aquelas parábolas que pela má construção nos levam a coisas como uma ilusão de ótica, tal qual uma pessoa que vê uma varinha, por exemplo, mergulhada na piscina e diz, ah, quebrou a varinha, e você diz, a varinha não está quebrada. E a pessoa diz, está sim, e se certifica e quer saber, e sai pesquisando por que, que a varinha quebrou, e você diz, olha, a varinha não está quebrada, e você puxa de volta, e a pessoa olha aquilo e diz, isso é outra varinha, você fez uma mágica, a varinha original estava quebrada. E então, sem investigar mais isso, ela sai correndo o mundo, falando da varinha que quebrou quando tocou a água. Por que a varinha quebrou? Já distante do fato em si, sem ter agora como reproduzir a experiência. Então, uma pessoa que fala isso, nós fazemos o estudo da historicidade dela a partir das bases dela, da IP dela, dos exames categoriais dela. Não quer dizer que ela está certa ou errada, que não é, não, o filósofo clínico não em princípio está interessado nisso. Claro, se surge na clínica é outra história, mas em princípio não. Não se trata de uma cariação policial para ver de fato o que aconteceu, isso não é clínica. Clínica é esse exercício existencial no qual a pessoa vai se constituindo. Se porventura isso acarreta danos na, na historicidade dela, problemas existenciais de outra ordem, vamos examinar, vamos ver o que isso quer dizer, não é? Lembrem que para muitos esta questão é irrelevante. Para eles ela não diz respeito, eles não se interessam, não se importam se o mundo surgiu disso, daquilo ou daquilo outro. A ocupação existencial deles não é essa. Vocês acham sensata a atitude filosófica de eu dizer para essa pessoa, então você é uma alienada, porque você tinha que se interessar sobre a origem do mundo? Ela pode dizer, o alienado é você, que enquanto nós estamos com crianças de rua passando fome, problemas nos hospitais, pandemia e tudo, você fica aí pesquisando sobre a origem do universo. Pelo amor de Deus, que há de razoável nisso? E entramos numa discussão quase sempre estéril e de difícil trato. Não há um certo ou errado aqui. Há interesses, há ênfases existenciais, pontos de inserção na vida, são questões apropriadas para cada criatura, não é? É muito importante observarmos esses elementos, senão sairemos por aí julgando, apontando e desdizendo condições existenciais. Para esse pensador, Jim Holt, isso é muito importante. Ele dedicou boa parte da vida dele atrás dessa questão e nos apresenta nesta belíssima obra o que ele pesquisou. Antes de eu prosseguir, vou parar o gravador para saber se os senhores têm considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Muito bem, de fato, essas questões, lembrem, os filósofos que argumentavam a cosmologia, os filósofos ligados aos preceitos da astrofísica, eles colocam que muitas vezes uma questão ética, uma questão moral, nada mais é do que um desdobramento desses elementos que não se explicaram e que foram deslocados de propriedade, de natureza, para outras questões. Então, por exemplo, apenas um exemplo, uma pessoa que chega ao consultório dizendo que está com um grande vazio na alma, que está com uma grande angústia existencial, por vezes isso não é um fator psicológico, é uma questão cosmológica que ela não trabalhou lá na infância dela, quando teve interesse, e que se deslocou para um fator psicológico. Como poderia ter se deslocado para um fator ético, moral, ou para outras questões epistemológicas, etc. E essa é apenas uma das fundamentações de por que um problema desses é trabalhado em filosofia. Há muitas outras. O Jim Holt, por exemplo, a vida dele, ele dedicou em grande parte, por décadas, a esse tema, como ele colocou no início, né? Algo que desde criança, quando ele se deparou, ele não consegue mais abandonar essa questão. E claro, o que é mais razoável ou menos razoável numa existência tão complexa como a que temos? Alguns apreciam ir a um planetário para investigar as estrelas, outros investigam as formigas com os microscópios, outros as florestas e outros a alma humana, como nós fazemos como filósofos e filósofos clínicos. Então ele diz assim, a descoberta do Big Bang tornou muito mais difícil evitar a pergunta por que existe algo e não apenas o nada. Se o universo não existe desde sempre, a ciência se defronta com a necessidade de uma explicação para sua existência, observou Arno Penzias, que compartilhou o Nobel por detectar fosforescências do Big Bang. Não só o porquê continua sem resposta, como agora vinha a ser acrescido da dúvida de como é possível que algo tenha surgido do nada. Dois grandes desdobramentos revolucionários se verificaram na física do século XX. E aqui a conversa começa a ficar mais intrincada. Ele está se referindo à teoria da relatividade de Einstein, não é? Que, segundo esses trabalhos, o que se observou é que o universo teve um início, no tempo. No entanto, o outro grande trabalho do século XX, que é a mecânica quântica, foi muito mais radical, né? E lançou dúvidas sobre essa questão de causa e efeito. Então, vejam, Einstein, com a teoria da relatividade, da relatividade geral, tá bem? Não da restrita. A geral é aquela que contempla os estados gravitacionais, que a outra não tinha, né? Então ele diz, a teoria da relatividade de Einstein lança isso aí. Bom, o universo começou, e começou num determinado tempo. E aí a mecânica quântica vem e desmonta isso. Diz, quem é que disse que tem uma causa e efeito? Onde é que está escrito uma coisa dessas e se tratando do universo? O autor explica, segundo a teoria quântica, os acontecimentos no nível micro se dão de maneira aleatória, violando o princípio clássico da causalidade. Isso abria a possibilidade conceitual de que a própria semente do universo tivesse surgido sem uma causa, fosse ela sobrenatural ou de outra natureza. É aqui que começam a surgir aqueles teóricos do nada, que trazem muitas vezes uma metafísica que para alguns é ingênua, né? Entre esses físicos ele coloca o Stephen Hawking, que tentaram resolver esse problema, muito mais pela física do que pela filosofia. Ele disse que, baseado nisso, muitos filósofos enveredaram por uma imensa ousadia ontológica. Então ele cita alguns dos preceitos, como por exemplo o positivismo lógico, que pega essa pergunta, por que existe algo e não apenas o nada, e simplesmente diz, essa pergunta é absurda. Qual é o fundamento de uma pergunta dessa? Por que existe algo e não apenas o nada? O positivismo lógico arruina com isso. Isso não tem sentido nenhum. Uma pergunta sem pé nem cabeça. Mas outros filósofos, como ele cita os filósofos analíticos, né? E nos Estados Unidos houve um expoente, um filósofo muito grande nessa área, que foi o Robert Nozick, da Universidade de Harvard. Ele faleceu agora no início dos anos 2000, muito jovem, com 60 anos. O Robert Nozick deixou um trabalho espetacular nessa área. Mas eu vejo na filosofia analítica, tá bem? Não no positivismo, de jeito nenhum. Ele diz... Embora seja mais conhecido como autor do clássico Anarquia, Estado e Utopia, Nozick era obcecado com a pergunta por que existe algo e não apenas o nada, e reservou mais de 50 páginas de um livro chamado Explicações Filosóficas para as várias possibilidades de respostas a essa pergunta, várias delas surpreendentes. Bom, em se tratando de filosofia analítica, vocês podem imaginar, não é, o que ele coloca os elementos. E várias dessas questões foram desenvolvidas depois por outros filósofos, várias delas especulativas, nós nos depararemos com elas logo adiante de novo. Por isso vou seguir aqui o estudo. Mas aí o Holt para nessa parte da obra, algumas páginas depois, para se questionar qual é a relevância de um estudo como esse. E ele diz assim, ó, entre outras relevâncias, não se trata de uma questão apenas intelectual. Palavras dele. Ele diz, há questões aqui de ordem emocional. Nossas emoções costumam ter objetos, são emoções a respeito de alguma coisa. Se estou triste por causa da morte do meu cachorro, ou se você está esfuziante porque o seu time chegou à final do campeonato, Otelo está furioso com a infidelidade de Desdémona. Contudo, certos estados emocionais parecem flutuar livremente, sem objetos determinados. O temor de Kierkegaard, por exemplo, não se voltava para nada, ou se voltava para tudo. Estados de ânimo, como depressão, euforia, se é que tem algum objeto, parecem estar voltados para a própria existência. Heidegger sustentava que no nível mais profundo isso se aplica a todas as emoções. Ele está falando da famosa angústia heideggeriana, né? Do ser para o nada. Ou seja, o pensador Holt atrela agora esses elementos à própria existência. Ou seja, é parte das nossas existências, segundo ele, ok? Segundo o autor E é uma justificativa para o trabalho extenso que ele faz. Ele diz que Einstein, que era um físico, quando consultado sobre isso, recorre a Spinoza. E Einstein, então, ele escreve, em 1921, Einstein, se tratando, quando um rabino de Nova York perguntou a ele se acreditava em Deus, Einstein respondeu ao rabino: sim, eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na metódica harmonia do que existe, e não num Deus preocupado com o destino e com os atos dos seres humanos. Bom, Einstein não estava apenas respondendo sobre a fé em Deus, né? Ele estava indo muito além disso. Ele diz que, seguindo nesta linha, o pensamento vai ao encontro de certos físicos com inclinações metafísicas. Ele vai citar aqui alguns dos grandes físicos recentes, como o Roger Penrose, realmente notável, né? E o John Wheeler. Que é esse Wheeler é aquele que cunhou a expressão buraco negro. Bom, chegou-se inclusive a conjecturar que a mente humana desempenha um papel decisivo no mecanismo de autocausação. Ou seja, tudo seria uma espécie da nossa interpretação do universo e da nosso entendimento do universo. Então o problema é nosso, não está lá nas estrelas, né? Entre outras coisas. Mas ele, o autor nos diz, esse tipo de fantasia prometeica, somos ao mesmo tempo os autores do mundo e seu joguete, pode parecer boa demais para ser verdade. Entretanto, a insistência na pergunta por que existe algo e não apenas o nada, fatalmente transforma os nossos sentimentos a respeito do mundo e do nosso lugar nele. O que o autor está dizendo é que pessoas que começam a procurar isso, e lembrem, alguns procuram isso fora desse conceito. Há pessoas que naturalmente elas derivam essa questão por um modo de vida. Por exemplo, alguns transformam isso, vocês são filósofos clínicos, já viram muito isso que eu vou dizer agora nos seus consultórios. Algumas pessoas transformam questões como essas numa generalização de argumentações derivadas. Sabem aquelas pessoas que tudo tem um porquê? Você fala, ah, não sei por que eu vim de tal cidade para tal cidade. Aí a pessoa te interrompe e diz, não, tudo tem um porquê nessa vida. Nada acontece por acaso. É uma reedição em outras bases, por vezes, não sempre, de questões como estas. Que o autor, o Holt, assume como sendo assim, né? Que isso deriva. Só que ele mostra que concomitantemente a isso, essas perguntas, autores, filósofos, pensadores de outras áreas começaram a se deparar em suas construções, em seus trabalhos, com elementos instigantes. Por exemplo, ele cita um autor que para nós, filósofos clínicos, é muito caro. Nós usamos os grafismos de Cantor, né? Então ele diz que Cantor, por exemplo, ficou profundamente emocionado e tocado quando, nas construções dele, se deparou com o infinito. Ora, nós temos muitos exemplos disso. Escher, o gravurista holandês, nas construções impossíveis dele, muitos autores, né, de várias áreas, lidando com isso. Aí, ele fala que, como seres humanos, nesta caminhada, nós nos deparamos com elementos notáveis, coisas que nós admitimos como impossíveis, vertiginosas e inviáveis, e que, para nós, constituíram num verdadeiro drama existencial. Querem ver um exemplo disso que ele está falando? O zero, o número zero. Quando o número zero é colocado para gregos, para romanos, isso foi um baque existencial imenso. Foi motivo de extrema angústia e apreensão. Eles não tinham como... Isso não era uma concepção deles. Para nós, hoje, isso não faz qualquer diferença. Está assimilado, lidamos com zero e nem questionamos mais isso. Vejam o que o autor coloca. A matemática tem um nome para o nada, e esse nome é zero. Não deixa de ser digno de nota que o radical de zero seja uma palavra hindu, sunia, que significa vazio, vácuo. Foi entre os matemáticos hindus que teve origem nosso conceito de zero. Para os gregos e os romanos, a própria ideia do zero era inconcebível. Como poderia um nada ser igual a alguma coisa? Não poderia. Carecendo de um símbolo para o zero em seu sistema, eles não podiam se valer das vantagens de notação posicional. Aquela que, por exemplo, 307 representa 3 dezenas, nenhuma dezena e 7 unidades. Este é um dos motivos pelos quais a multiplicação com numerais romanos é um inferno. Bom, ele prossegue falando aqui da Idade Média, como essas coisas ocorreram. Para efeitos dos nossos trabalhos aqui, o que é importante considerar é que em algo que era tido como impossível e que gerou uma angústia imensa, foi resolvida de uma outra forma, por indexações, por convivências, pela demonstração prática e empírica da necessidade daquilo. O autor, ao falar isso, ele atrela esses elementos a uma longa explicação matemática no livro, que eu vou poupar vocês, são muitas páginas, em que ele vai ilustrar o nada. Só que ele diz que em outros lugares, ainda que na matemática não, o nada já era trabalhado. Ele cita como um exemplo Shakespeare. Olha esse trecho aqui de Macbeth, quando ele coloca assim, ó, nada é, exceto o que não é. Uma citação em Shakespeare. E ele diz que em muitos outros lugares essas questões já apareciam, nós já lidávamos com isso. Ele diz, os existencialistas, apesar de também ateus, encaravam o nada com igual temor. O nada assombra o ser, declarou Jean-Paul Sartre em seu pesado tratado Ser e o Nada. Para Sartre, o mundo era um pequeno container lacrado de ser flutuando num vasto mar de nada. Também existencialista, Heidegger era tomado da angústia, a simples ideia do nada, embora isso não o impedisse de escrever fartamente sobre o assunto. A angústia, disse ele, revela o nada. Quanto à natureza deste nada, Heidegger mostrava exageradamente vago. Aí ele coloca aquelas famosas citações de Heidegger. Uma vez numa academia, lá num debate acadêmico, eu fiz uma observação sobre isso e na mesa havia um colega, doutor em Heidegger, e que ficou muito incomodado com essa observação. A mesma que ele fez aqui, eu fiz naquela ocasião, lá se vão 30 anos. Ele retorna a Henri Bergson e diz que Henri Bergson, ao trabalhar essa questão, também não consegue evoluir. Começa a citar reducionismos, expressões que levam a elas mesmas e que não avançam. Bom, então, como ficamos com tudo isso? Como nós começamos? Com as mãos vazias, de novo, e olhando para o universo com as mesmas perguntas, é isso? É o melhor que nós conseguimos? Ele fala de vários aspectos, como, por exemplo, os niilistas metafísicos, do famoso argumento da subtração, né, que vai levar a esses elementos, e ele diz, isso não explica de novo as coisas. Ele cita as várias escolas, os vários pensamentos, e sempre retorna, olha, aqui, de novo, nós ficamos sem os aspectos que vão nos dar um alento. Até que ele chega ao Adolf Greenbaum, dizendo que, talvez, o possa ser considerado o Greenbaum o maior filósofo da ciência, né? Filósofo da ciência, veja, uma área da filosofia, Ele disse que talvez o Greenbaum, pelo reconhecimento internacional, seja nesse momento o maior filósofo da ciência, vivo, né? E ele cita as pesquisas do Greenbaum a partir da década de 50. Vocês conhecem bem a grande polêmica que houve, né? Greenbaum fez ataques duríssimos à psicanálise freudiana e foi devidamente linchado nas páginas do New York Times por conta disso. Houve um embate terrível desses elementos. Alguns reduziram tudo à questão judaica, já que o Greenbaum também é judeu, e dizendo que se tratava de leituras deslocadas de uma mesma questão, mas não é por aí que o Holt vai ler a questão. E aí ele vai ao Greenbaum porque ele quer saber o que o maior filósofo da ciência, ou provavelmente um dos proeminentes filósofos da ciência, tem a dizer sobre essa questão, que é por que existe algo e não apenas um nada. O que alguém que estudou a filosofia da ciência a vida inteira tem a dizer com isso? É interessante porque reporta ao que uma pergunta que talvez Popper fosse vivo, talvez ele dirigisse a Popper essa questão, né? Na epistemologia. E aí ele fala: para Greenbaum, a pergunta por que existe algo e não apenas o nada não leva a Deus e também não leva a coisa nenhuma. É apenas, para usar uma expressão de sua língua lativa, um pseudo-problema. Vejam como um dos proeminentes filósofos da ciência encara isso. Estamos perdendo tempo para ele. Estamos perdendo vida, mas se é por diletantismo, por essas coisas, ok. Podemos falar disso eternamente, não vamos chegar a canto nenhum, segundo Greenbaum. Então ele senta com Greenbaum e começa a conversar, e é muito interessante. Porque o que o Holt faz é um psicologismo em torno do Greenbaum. Então eles conversam, ele diz que o Greenbaum o recebe bem, ele vai até Pittsburgh, onde morava o filósofo, e lá eles conversam muito. O Greenbaum conta para ele sobre por que que ele tem uma antipatia tão imensa contra o teísmo, conta como foi na Alemanha, isso na década de 20, diz que estava lá na famosa catedral, que a maioria era católica, né? E que o Greenbaum, em Colônia, na Alemanha, fazia parte de uma pequena, muito pequenininha comunidade judaica de apenas 10 mil pessoas, um pouco mais. E que ele tinha apenas 10 anos de idade quando chegam os nazistas. E aí vocês sabem o que acontece. Desde então, Greenbaum conta para ele que não passou a duvidar que Deus é esse, que permite um tal horror, tal. Não tem sentido nenhum Deus desse, né? E que também passou a questionar tudo, a ética monstruosa do que houve com Abraão, que é levado a sacrificar o próprio filho. Ele disse, não tem qualquer sentido uma coisa dessas, ainda mais lido à luz do judaísmo, das famílias judaicas e tudo que ele tinha. Ele disse que não, que era um absurdo, né? Esse tabu todo, ele disse que era um absurdo. Ou seja, Greenbaum se afasta da religião completamente, do judaísmo, se aproxima da filosofia, e ele diz que o rabino que orientava a família dele gostava muito de Kant, de Hegel, inclusive falava nos sermões sobre Kant, Hegel, e que é aí que Greenbaum entra pela filosofia. Se entrou por Kant, vocês já sabem lá, é óbvio que ele não ia considerar uma questão como essa como apropriada, está descaracterizada, já vimos a opinião kantiana sobre isso. Daí então Greenbaum diz para Holt, olha, a conversa é agradável, mas é um pseudo problema, tá bem? Isso não é um problema, não é uma questão filosófica, isso não se resolve. Existem posições no xadrez, não sei quantos de vocês gostam do xadrez, eu gosto muito. Desde criança eu jogava muito xadrez. Existem posições no xadrez que são redundantes. Qualquer lance que você dê vai levar inevitavelmente à derrota. É o que se chama de lances forçados. grandes enxadristas às vezes armavam posições no tabuleiro de tal sorte que qualquer lance que o outro dava lá, em 3 ou 4 lances, a derrota era certa, não tinham o que fazer. Greenball coloca mais ou menos essa questão dessa forma. Sabe? Ele diz que não tem muito o que fazer a respeito de uma questão. Entrou nessa falsa questão, dali para frente a falácia, o sofisma é o que vai orientar todo o restante. Portanto, ele não deu mais bola para isso e abandonou a conversação com o Holt. E ele, então, volta. O Holt, muitas vezes, nessa pesquisa, fica chateado, né, de conversar com esses grandes filósofos, grandes pesquisadores de várias áreas e voltar, muitas vezes, com as mãos vazias. Ele, então, começa a questionar sobre a finitude ou infinitude do universo. Ele diz, e se o nosso universo, ao invés do que pensam as atuais correntes cosmológicas, se de fato ele se revelar eterno, o mistério de sua existência seria menos premente? Ou será que esta sensação de mistério desapareceria agora por completo? Ou seja, por conta das conversas que ele tem com esses físicos e pesquisadores, ele começa ele a se questionar muito agora. Né? E com isso, a pesquisa dele, ao invés de cessar, avança e ele começa a ir atrás de outros pesquisadores. Ele vai até Oxford, na Inglaterra, conversar com um dos maiores teólogos da época, que era o Richard Swinburne, e que o recebe muito bem, um homem muito atencioso com ele, e ele chega lá e encontra esse homem com mais de 70 anos, diz que é uma pessoa agradável, um sacerdote, um homem muitíssimo estudioso. Ele cita para esse teólogo que ele conversou com Greenbaum, né? E o teólogo diz, sim, o Greenbaum é muito inteligente, só que o Greenbaum me interpreta muito mal, falou para o Holt, né? Ele diz que muito do que o Greenbaum explicou sobre o que ele disse, na verdade, é uma interpretação epistemológica, mas é diferente do que ele estava propondo. Ele disse que esse teólogo falou para ele assim, olha, a resposta exata é muito difícil a gente saber. Estou abreviando isso também, porque é bem extensa essa parte. O que esse teólogo diz para ele é assim, basicamente, que entre as explicações epistemológicas do princípio do universo, a mais simples e aquela que tem maior possibilidade de ser verdadeira é a que Deus criou isso. A mais simples e a que tem maior probabilidade. Neste momento, diante de tudo que sabemos, conhecemos. Né? E aí o Holt pergunta para ele, mas não, então deixa eu entender. O que, que você chama de simplicidade? Né? E por que, que isso seria uma espécie de virtude epistemológica? E aí, esse teólogo dá exemplos para ele muito bonitos, acessíveis, né? Sabendo que estava falando com alguém que é um estudioso da filosofia e que pode acompanhá-lo, mostrou que em questões como estas, a complexidade leva a erros de entendimento, que era importante, então, simplificar o que é um problema epistemológico. Né? A própria simplificação se constitui numa tradução. Ele conversa muito, ficam amigos, ele retorna para os Estados Unidos, muito pensativo com todas essas questões, se perguntando muito sobre tudo isso. Só que enquanto ele faz essas pesquisas sobre a existência de Deus, Tomás de Aquino e pensadores que pensam pró e contra tudo isso que está acontecendo, ele vê que existem sim fundamentos ontológicos, teístas importantes, mas que há pensadores, e ele vai visitar um outro pensador, que é o David Deutsch, uma sumidade, não é? Para saber a opinião do David Deutsch. Então vejam o que ele diz. E se a realidade se revelasse inteiramente compreensível? Na verdade, e se a realidade que vivemos determinasse a sua própria compreensibilidade? pura fantasia, talvez você me dissesse. Castelos epistemológicos no ar. Só um louco acreditaria que a realidade pode revelar todos os seus segredos a criaturas como nós, que vivem nela. A verdade, no entanto, é que eu conhecia alguém, ainda em Oxford, que de fato acreditava nisso e que estava longe de ser um louco. Seu nome? David Dutch. E é considerado por muitos um dos mais ousados pensadores científicos da atualidade. Ele disse que a teoria de Dutch é simplesmente fascinante, né? E embasou muitas pesquisas. O Dutch é aquele pesquisador que falou no computador quântico universal, que seria capaz de simular qualquer realidade fisicamente que nós considerássemos, qualquer uma, o que causou um impacto imenso aí na comunidade científica, esse pensamento do David Dutch. O Holtz escreve: a ideia de um computador dotado do estranho poder da mecânica quântica não é originalmente de Dutch, é de Richard Feynman. Parece ter sido o primeiro a elaborar essas questões, por volta do início da década de 1980. Bom, o Dutch era um pesquisador brilhante, né? E com muitas dificuldades, porque o brilhantismo dele às vezes atrapalhava os estudos, tanto é que ele quase reprova em matemática, isso em Cambridge. E aí ele vai até os Estados Unidos. Lá ele conhece físicos notáveis da época, como DeWitt e outros. E o Dutch fica completamente abalado com essa interpretação das teorias quânticas. Aquela teoria dos múltiplos mundos, aquelas coisas, ele não consegue mais tirar isso da cabeça dele. E que a partir desses estudos dele, isso aqui, nossa, são páginas e páginas e páginas, né, que não terminam aqui dessas explicações dele. O Dutch, se torna um estudioso nessa área, começa a pesquisar essas coisas da máquina, de realidade virtual, e o Dutch era um pesquisador nascido em Israel, isso ele lá na década de 50. Feynman era um pesquisador norte-americano, mas também era de origem judaica. Então ele se aproxima do Feynman para conversar. E tem um fato que é notável. Não sei se lenda, não sei se isso aconteceu de fato, mas o Holt conta aqui, né, que quando o Dutch finalmente está diante do Feynman, que já era um homem de idade, estava gravemente enfermo, o Dutch começa a escrever no quadro cálculos físicos para comprovar a probabilidade de um computador quântico, de uma realidade virtual que simulasse o universo. Vocês imaginam, se algo assim é possível, podemos reproduzir coisas como o que poderia vir antes. Do ponto de vista da física teórica, é possível. Então ele começa a escrever isso no quadro e o Richard Feynman estava sentado ali, observava. Ele morreu logo depois disso. Ele estava com câncer, né? Gravíssimo já, o Richard Feynman. Mas quando ele vê o garoto escrever isso na pedra, os olhos dele se iluminam, ele levanta, toma o giz da mão do Dutch e começa a escrever o resto todo da equação que o garoto estava botando no quadro. Mostrando que ele já tinha pensado muito, há muito tempo em tudo isso, né? E que, de fato, é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, estamos diante de algo inédito. Vejam um dos alcances disso. É possível que com um computador quântico, desses que agora começam a ser cada vez mais próximos, potencializados, eles possam simular esses elementos e fazer aquilo que vocês aprendem em filosofia clínica como retroação. Eles podem retroagir a partir da montagem de elementos até lá, num quadro simulado, para saber o que pode ter acontecido. Algo que é inédito. Sabe quando que isso foi feito? Nunca. Nunca tivemos essa possibilidade. Como colocar as pedras de novo, tal qual elas se apresentam no espaço, e simular o desenvolvimento delas. Essas simulações ocorrem em outras áreas já com megacomputadores, mas nesse aspecto aqui seria algo realmente surpreendente. Não precisaríamos esperar bilhões de anos para saber o resultado, em minutos teríamos. Entre outras coisas, entre outras possibilidades aqui. Então vejam que nós temos pela primeira vez na história da humanidade a possibilidade próxima de compreender essa questão não mais do ponto de vista do achismo e da perplexidade. Estamos cada vez mais próximos de uma investigação, talvez, mas aqui são palavras minhas, científicas em torno do assunto. Ele conta episódios que os físicos passaram e problemas em torno dessa questão. Olhem um desses que ele conta. Certa ocasião, Bertrand Russell estava fazendo uma palestra sobre cosmologia quando foi interrompido por uma senhora na plateia, que gritou para ele: "O senhor só está dizendo bobagem." Ela vociferava: "O mundo, na verdade, é plano e é sustentado por um gigantesco elefante de pé nas costas de uma tartaruga", gritou ela. Bertrand Russell, entrando nas questões que ela colocava, calmamente perguntou: "O que poderia dar sustentação à tartaruga?" E a velha senhora respondeu a ele: "Ué, são tartarugas até lá embaixo." O que ele está colocando aqui é que essa argumentação toda do David Dutch, que é maravilhosa, brilhante, mas que muitos não consideram assim, consideram delirantes até, ele diz que o David Dutch está apostando que essa solução de um computador quântico, e que o próprio universo talvez possa ser esse computador, ele diz que na verdade são tartarugas até lá embaixo também, que não dá para apostar numa coisa especulativa como essa. De certa forma, sim, num mundo como o nosso, pragmático, é mais soa como uma poesia bonita e tocante e uma possibilidade do que propriamente um fator científico, né? Ele diz que hoje vários pesquisadores abordam essa questão com a luz dos resultados que cada vez mais chegam todos os dias. Por exemplo, a física quântica trouxe uma colaboração que é inestimável e que pode nos levar a uma resposta. Pode, não quer dizer que vai. Por exemplo, a instabilidade do nada, algo que os filósofos, ele diz, o Holt no livro, que os filósofos riam quando os físicos falavam uma bobagem dessa. Bobagem para os filósofos, né? De então, como é que o nada vai ser instável se é o nada? Nada é, por natureza conceitual, estável. Só que eles estavam falando do elemento quântico da instabilidade. Ou seja, não é uma coisa pontual. É uma descrição de um estado de coisas cuja resultante é o nada. Como forças que se anulam mutuamente, gerando um nada. E que esse nada apresentaria uma estabilidade, eu sei que é paradoxal o que eu vou colocar, instável. Ou seja, é um nada, um vazio, que você olha para aquilo e diz ali, que está vazio, não tem nada, só que isso é parte de um processo. Como você pega uma frase no meio de um parágrafo, algo assim, e diz, ah, essa frase aqui não está dizendo nada. Sim, mas ela está dizendo nada no meio de um parágrafo. É um nada instável, logo em seguida já vai dizer. Ele diz, para um físico, o nada refere-se a um estado de coisas no qual não há partículas e todos os campos matemáticos têm valor zero. Bom, a partir daí, abre-se a possibilidade de algo surgir do nada. Vejam quando ele leva o problema para o que estávamos tratando. A possibilidade de que todo o universo tenha se constituído sem energia nenhuma é agora uma completa surpresa. Isso surpreendeu Einstein. Quando a ideia lhe foi explicada por um outro físico, George Gamow, enquanto caminhavam por Princeton, Einstein, perplexo, parou ali mesmo onde estava, segundo Gamow, e, como no momento atravessássemos uma rua, com vários carros tiveram que parar para não nos atropelar. O que será que Einstein pensou? Que era possível? Se isso é possível, de fato, como eles estão colocando, vejam, isso é a cosmologia baseada em física atual. Então se abre agora uma nova explicação, uma perspectiva inédita, que até há pouco tempo soaria o paradoxo completo, a coisa mais sem qualquer razoabilidade, que algo pudesse surgir do nada. Aqui está aberta a porta para algo assim. Realmente é bastante impressionante, se for isso. Então ele fala que desde então começa a se falar muito sobre a teoria de tudo. É a expressão que se cunhou, né? É uma teoria que, com esses estudos e de outros pesquisadores, nos traria finalmente uma explicação. E é aqui que ele chega a Steve Weinberg. Steve Weinberg, eu encomendei essa obra, vai chegar talvez até sexta-feira, eu pedi urgência. É uma obra belíssima. A obra do Steve Weinberg, ele diz que ele, de todos esses no livro, talvez o que ele mais queria conhecer e conversar é com o Weinberg. O Weinberg foi prêmio Nobel de Física, isso em 1979. Ele é o físico extraordinário, né, como talvez um dos maiores que nos últimos 100 anos existiu. Ele faz aquela ponte entre as quatro forças fundamentais da natureza, né? Ele une a força eletromagnética com a força fraca. E aí, extraordinário trabalho desse homem. Ele recebe o prêmio Nobel e o Weinberg realmente uma sumidade. Alguns o consideram na estatura de outros gigantes da física, como o próprio Feynman, o Bohr, Einstein, realmente um homem notável. Então ele estava muito ansioso de conhecer. Ele mandou um e-mail e, para surpresa dele, o Weinberg não só responde, como ainda diz para ele: olha, se você vem até aqui minha cidade, então é meu convidado aí para a gente sair, jantar, conversar. Ele ficou muito... Claro que o Holt já é um jornalista muito conhecido, então isso facilita um encontro dessa natureza, né? E aí ele se enche de perguntas, porque ele diz: puxa, vou ter a possibilidade de sentar com um sujeito como Steve Weinberg, jantar com ele, e vai me receber na universidade, vai responder minhas perguntas. Aí ele fica se perguntando assim, vou ler um trecho: até que ponto Weinberg acreditava que a teoria final deixaria algum resíduo do mistério cósmico? Ele negava explicitamente que ela pudesse explicar de fato tudo. Assim eu tinha lido. Weinberg não acreditava, por exemplo, que a ciência viesse a conseguir explicar a existência das verdades morais em virtude da defasagem lógica entre o que é científico e o que é ético. Mas a ciência seria capaz de esclarecer a existência do mundo? Teria como explicar o triunfo do algo sobre aquilo que era nada? Eu estava muito ansioso para fazer todas essas perguntas e outras a Weinberg. Na verdade, estava louco para conhecê-lo. E ponto final, não havia nenhum outro físico vivo que eu admirasse tanto. Nem existia outro físico, com exceção de Freeman Dyson, tão capaz de exprimir suas ideias de forma lapidar. Weinberg era um sujeito de aparência intrigante, a julgar pelas descrições que eu lera dele na imprensa. Era daqueles judeus bem vermelhos, né? Baixo, ele disse que parecia um gnomo e que ele queria muito conhecer de todo jeito. Ele entrou em contato com Weinberg. Ele lecionava na Universidade do Texas, em Austin, onde se estabeleceu em 1982. Então, vindo da Universidade de Harvard, né? Aí ele disse que escreveu e o Weinberg mandou uma resposta para ele assim: se você se despencar aí de Nova York até aqui, ó, eu te pago o almoço. Escreveu em um e-mail: pensei na hora comigo que o universo não era então a única boca livre. Ele nem pensou duas vezes, né? Arrumou as coisas e foi imediatamente para lá. E e conversou muito com o Weinberg. Ele conta muitos desses elementos. Ele diz que o Weinberg, ainda que de origem judaica, costumava bater muito contra a religião, né? E aí o Weinberg disse para ele: olha, com ou sem religião, as pessoas boas fazem bondades, tá bem? E as pessoas más fazem maldades. Porém, para que as pessoas boas façam maldades, é preciso ter uma religião. E aí ele diz: puxa, que baita ironia, né? Eles conversam muito e o Weinberg, muito mais do que responder às questões dele, diz que nós estamos muito longe dessas questões. Que ele fica, às vezes, desanimado, né, esperava que o Weinberg o inspirasse a responder às coisas, mas que... olhem as palavras dele. O que pensava Weinberg das tentativas de alguns de seus colegas mais ousados em explicar a existência? Eu mencionei as várias teses, os físicos com quem eu conversei, a questão do falso vácuo, do túnel quântico, da física, da metafísica. Weinberg me respondeu: o problema é que nós não temos no momento como decidir se são essas coisas verdadeiras ou não. Não é apenas que não disponhamos de dados concretos de observação. Nós não temos neste momento sequer uma teoria. Quando de fato tivermos uma teoria, a teoria final da física, disporemos da última palavra em termos científicos sobre como o universo passou a existir. Mas será que ela também explicaria por que o universo existe? E Weinberg me respondeu: nós não sabemos. E depende de como vier a ser essa tal teoria final. Interessante que ele foi atrás de um dos maiores físicos vivos. E esse físico tira as poucas convicções que ele estava tentando construir a respeito dessas coisas. E o Weinberg diz para ele assim: Stephen Hawking e outros esperam que a teoria final conserte todas as condições iniciais, que não deixa ao universo qualquer liberdade quanto à maneira como tudo começou. Mas a verdade é que nós simplesmente não sabemos nada ainda. Bom, ele tenta puxar o físico, diz: vamos ser otimistas, vamos pensar que uma teoria possa colocar isso. E o Weinberg desconversa, diz: isso aí tudo seria muito interessante, seria causa de um grande assombro, né? Mas... e ele aí conta para o Holt que ele trocou cartas com o filósofo da Universidade de Cornell sobre o chamado princípio antrópico, né, que nós vimos aí na nossa imersão que fizemos, mas ele realmente não vê nesse momento como algo promissor. Ainda assim, o Holt pressiona e diz: talvez então, disse eu para ele, a teoria quântica represente a maior esperança de uma explicação da nossa existência. Ela não explica apenas os acontecimentos do mundo. Ao contrário da física clássica, que deixou para trás, ela também se propõe a explicar, para começo de conversa, o fato de esse mundo ter um passado a existir. Por incerteza quântica, afirma, uma semente no cosmos está fadada a saltar do vazio, de modo que a mesma teoria que funciona dentro do mundo também poderia escorar a existência do mundo a partir de seu exterior. É aquilo que vimos há pouco, né? Que abre uma esperança surpreendente para isso, né? Nós estamos diante da iminência de podermos sim dar um salto espetacular quanto a essa questão, pela primeira vez, longe de um salto especulativo. Olhem o que o Weinberg diz para ele: sim, poderia ser um dado a mais em seu favor, mas há algo que não me deixa muito satisfeito com tudo isso. O problema é que a mecânica quântica é, na verdade, um palco vazio. Por si mesma, ela não nos diz nada. E é por isso que eu considero que Karl Popper estaria errado ao dizer que uma teoria científica deve ser passível de falsificação. Ora, não podemos falsificar a mecânica quântica porque ela não faz previsão alguma. O que Weinberg está dizendo para ele é que mesmo que nós Eu vou traduzir isso para o português, mas sabendo que nós vamos perder aqui muito conteúdo. Olhem, quando um elétron pula de uma camada para outra, ele desaparece, não se sabe para onde ele vai, enquanto ele está pulando, né? Ele reaparece lá, e onde ele reaparece, às vezes, é aleatório, não é exatamente em linha reta. Ou seja, eles estão colocando que talvez esse mesmo salto possa ser, em vez de um princípio geográfico, um princípio temporal. Nesse sentido, poderia pular para antes do início, como a gente imagina. E aí, nesse caso, ele cairia onde, se ele pulou antes do início? Ele fabricaria um tempo? Ele construiria um tempo? Ele, na verdade, nos informaria que há um tempo anterior? E o Weinberg está dizendo, pois é, só que tudo isso aí, ó, nós não temos sequer como conjecturar. Então vamos lá e vamos fazer, daí a gente vai ter o que falar, mas antes disso falar o quê? E aí o Holt, chateado, diz para ele, tá, então nós ficamos onde então com tudo isso? E o Weinberg diz para ele, num lugar bem satisfatório. A longo prazo, gostaríamos de dispor de uma teoria de fato unificada, não só da mecânica quântica, mas alguma coisa, mas uma teoria que combine tudo isso em uma união indissolúvel. E nada que tenhamos encontrado até agora é absoluto assim, ou seja, podemos ter uma ideia quântica da gravidade, uma eletrodinâmica quântica ou um modelo padrão, mas tudo isso significa apenas adicionar atores a esse palco quântico. Ainda parecemos muito longe de uma teoria final para tudo isso. O Holt, correndo o risco de ser mandado embora, né, e chateando, mas o Weinberg o acolheu bem, então ele manda a brasa e pergunta tudo. Pergunta para Weinberg sobre se a teoria das cordas não poderia ser uma alternativa, mas só pelo tom da voz com que o Weinberg responde para ele, Weinberg diz basicamente para ele o seguinte, que a teoria das cordas foi decepcionante, basicamente foi isso, né? E que ele não é um físico que gosta de criticar, porque ele tentou também compreender as coisas via teoria das cordas, só que ela se mostrou aquém de tudo isso, né? Que não, com ela eles não conseguiram andar. E ele fala, ele recomenda, né, o filósofo que tinha falecido, que é o Robert Nozick, filósofo de Harvard, que falou das teorias dos multiversos. Ele disse, olha, pode ser, né, vamos ver, mas teríamos que pesquisar se é possível esses multiversos que eles estão falando. Ou seja, ele não se anima muito, ele fica muito mais... sem nada nas mãos, depois de ter caminhado tanto, conversado com tanta gente e chegando agora ao Weinberg, né? Ele diz que eles conversaram muito, realmente muito, sobre que o Weinberg quis conversar muito com ele. Terminando a nossa aula de hoje, vou ler o que ele coloca sobre o que Weinberg coloca ao final. Ele diz, Weinberg parecia considerar que o melhor que os físicos podem fazer para se mostrar à altura deste assombro é descobrir uma espécie de santo grau, a teoria final. E ele me disse, isso pode acontecer, talvez daqui a um século, dois, e se acontecer, creio que os físicos terão chegado ao extremo limite de seu poder explicativo. A partir daqui começam páginas muito bonitas, recomendo a leitura, mas a leitura a partir do que vimos até aqui, não descontextualizadas, tá bem? Porque a partir do interlúdio, esse pesquisador, o Jim Holt, vai colocar a opinião dele, não é a opinião dele em tudo isso, ele entra por áreas especulativas, ele se reporta de novo a Platão, né, colocando vários elementos platônicos, e quanto mais ele fala, né, nessas páginas muito bonitas, viu? Ele mostra que muito da matemática consiste em criar ficções, que a matemática, vocês sabem, né, isso é, nós vimos em Gödel, aquele jovem matemático, que ele demonstrou que os cálculos mais profundos e avançados da matemática estão mais ligadas à poesia do que pretensamente, como muitos matemáticos pensavam, à ciência. Foi um dos mais duros baques que a matemática recebeu. Ele se reporta a isso, dizendo que talvez o caminho fosse por outro modo. Ele mostra os limites também, como ele viu nos filósofos, os limites da mente humana para investigar assuntos como estes. Seja como for, algo subjaz a tudo isso, que é aquela... Lembre, na academia, quando você vai fazer uma tese de doutorado, o doutoramento é um trabalho autoral, ele é diferente de um mestrado, né? Mestrado você vai se posicionar diante de uma teoria existente. No doutoramento você tem, não que você não possa fazer a mesma coisa, mas o doutorado, ele é mais indicado por um elemento autoral, você constrói algo seu dentro de pressupostos ou para além deles. Muitas vezes você vai tentar comprovar algo e chega ao final da tese de doutorado e você diz, pois é, não consegui comprovar, ou o que eu acreditava no início se revelou falso. Isso não inviabiliza a tese de doutorado, ela é para isso também, é válida para isso também. Descobrir que você pegou um caminho errado e errou no doutoramento, nossa, tem uma validade imensa, né? Isso para as nossas pesquisas é maravilhoso. Considerem como um exemplo concreto alguém, um médico que considerava que o antibiótico poderia ser usado, por exemplo, no lugar dos corticoides. Eu estou exagerando para caracterizar. Aí ele vai, faz um doutoramento tal, e lá no final ele diz, não dá. Realmente o corticoide é diferente, é outra classe de medicação, de medicamento, etc. Errei. Essa tese é extremamente válida. Outros pesquisadores pegam isso e dizem, para aí. Vamos ver o que ele fez, vamos ver como é, pode ser diferente, vamos ver as interações. Muita pesquisa importantíssima foi feita com base em erros de pesquisas anteriores. Ou seja, e aqui, ao final do livro, alguns talvez tenham essa impressão. De, puxa, parece que ele andou tanto e para colher tão pouco. Não, ele não colheu pouco, não. Holt nos mostra um panorama belíssimo de uma pesquisa existencial em torno de um dos temas que muito intrigou a humanidade, que muito intriga ainda hoje grande parte da humanidade, de uma contribuição muito bonita de um trabalho que levou anos e que se revelou nesse livro muito, muito bonito. Ao final, ele coloca uma relação inestimável, belíssima, de muitos textos, autores, livros, muitos deles vocês conhecem de estudos filosóficos, de trabalhos aí de leitura. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, espero que tenham apreciado o tema, o autor. Agora eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.